Ora, viva Nélia, boa tarde a todos os caros ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. E continuamos neste comentário aos trechos retirados do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, do capítulo 28º, item 1º, retiramos um trecho cujo tema é ligar-se a Deus e que diz o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, o que é que podemos comentar acerca deste pequeno trecho? No passado, caros ouvintes, nós buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessária uma representação semimaterial apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo, do grande Amenhotep IV ou Akhenaton e do iluminado Moisés, até às numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, egípcios, babilónios, germanos, gregos e romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. Atualmente, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência de nós mesmos. A introspeção, processo pelo qual prestamos atenção aos nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificarem com a maior de todas as fontes do poder do universo, que é Deus, que é a manifestação omnipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocuparem mais os seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na fase atual. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da nossa vida interior. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e aos poucos tomando consciência da vida em si mesmo, portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolutiva. Perceber, no entanto, a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. A nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Interiorizar-nos na prece, na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está a acontecer nas nossas vidas. Facilita também a nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de nos iludirmos ou fantasiarmos factos e ocorrências. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tomar contacto com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Faculta igualmente localizar os enganos e reformular percepções para que possamos identificar a realidade tal qual é, pois viver, ignorando o significado dos nossos atos e impulsos, é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Caros ouvintes, cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma das suas criaturas. Também no cultivo desse reino aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Paulo de Tarso escreve aos Efésios o seguinte: que Ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão de Paulo, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu nos nossos corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. E entregar-nos, a partir daí, à sua orientação e sabedoria, sem nos restringirmos a resultados esperados. Essa é a forma mais consistente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a prece. Escutar a Deus no âmago da própria alma. Ou seja, não nos esqueçamos que o nosso íntimo se exterioriza naquilo que nós vemos. Gostamos daquilo que vemos? Senão, não é mudando de lugar físico que alteramos essa realidade. É mudando a nossa essência, algo no nosso íntimo. E quando isso fazemos, o reflexo será outro. Bom, após este comentário deste trecho do Evangelho, vamos à nossa figura de destaque da semana. Sir Oliver Joseph Lodge nasceu a 12 de junho de 1851 em Penkhall, Inglaterra. Foi um dos mais reputados físicos da época. Educado na Adams Grammar School, Oliver Lodge obteve o grau de bacharel em ciências pela Universidade de Londres em 1875. Foi designado professor de física e matemática da University College em Liverpool em 1881, vindo a receber o grau de doutor em ciências 6 anos mais tarde, em 87. No ano de 1900, mudou-se de Liverpool, retornando às Midlands, tornando-se o primeiro reitor da nova Universidade de Birmingham, lá permanecendo até a sua reforma em 1919. Supervisionou o início da mudança de Edmund Street, no centro da cidade, para o atual campus em Edgbaston. Oliver Lodge recebeu a medalha Rumford da Royal Society em 1899 e foi nomeado cavaleiro pelo rei Eduardo VII em 1902. Oliver Lodge foi notável pelo seu trabalho sobre o éter, que tinha sido postulado como meio que preenchia todo o espaço e por onde as ondas se transmitiam. Ele transmitiu sinais de rádio a 14 de agosto de 1894 num encontro da Associação Britânica para o Avanço da Ciência na Universidade de Oxford, um ano antes de Guglielmo Marconi, mas um ano após Nikola Tesla. Melhorou o detector coesor de ondas de rádio de Edward Branley, acrescentando a ele um vibrador que deslocava a limalha acumulada, restaurando assim a sensibilidade do aparelho. Ele fez outras pesquisas científicas sobre os relâmpagos, a fonte da força eletromotiva na célula voltaica, a eletrólise e a aplicação da eletricidade para dispersar neblina e fumo. Também deu uma contribuição significativa aos motores quando inventou a vela de ignição para o motor de combustão interna. Mais tarde, dois de seus filhos desenvolveram suas ideias e fundaram a Lodge Plug Company. O cientista também é lembrado pelos seus estudos sobre a vida após a morte. Somente após os 50 anos de idade que Lodge voltou a sua atenção para as manifestações psíquicas, tendo dado inestimável testemunho da sobrevivência e da comunicação dos espíritos. Iniciou estudando fenómenos físicos, principalmente a telepatia, no final da década de 1880. Após a morte de seu filho Raymond, em 1915, na Primeira Guerra Mundial, Oliver Lodge visitou vários médiums e escreveu sobre a experiência em diversos livros, incluindo Raymond or Life and Death, que se tornou um best-seller à época, este livro, escrito em 1916. Na sua obra Porque Eu Creio na Imortalidade Pessoal, declara ele: a prova da identidade pessoal está, assim, grandemente estabelecida, de maneira séria e sistemática, pelo exame crítico dos investigadores e, sobretudo, pelos esforços especiais e inteligentes dos comunicantes do além. Para mim, a evidência é virtualmente completa e não tenho nenhuma dúvida da existência e da sobrevivência da personalidade, como não o teria sobre a dedução de qualquer experiência ordinária e normal. Deixou Lodge escritas inúmeras obras, dentre as quais destacamos as seguintes: Formatura do Homem, Raimundo e Porque Eu Creio na Imortalidade Pessoal. Ao todo, escreveu mais de 40 livros sobre a vida após a morte: O Éter, Relatividade e a Teoria Eletromagnética. Oliver Lodge teve 12 filhos, 6 meninos e 6 meninas. 4 dos seus filhos iniciaram negócios com base nas suas invenções. Os seus filhos Brody e Alex criaram a Lodge Plug Company, que referimos há pouco, que produziu velas de ignição para carros e aviões. Lionel e Noel criaram uma empresa que produzia uma máquina para limpar a fumaça das fábricas, que também se referiu há pouco. Além de inventar a vela de ignição e o telégrafo sem fio, Oliver Lodge também inventou o alto-falante, o tubo de vácuo, que é a válvula eletrónica, e o sintonizador variável. Os escritos de Oliver Lodge foram divididos após a sua morte. Alguns foram depositados nas universidades de Birmingham e Liverpool e outros no Instituto de Pesquisa Psíquica da Universidade de Londres. A maior parte de sua correspondência científica indo parar, no entanto, à University College da mesma cidade, em Londres. Antes de morrer, no dia 22 de agosto de 1940, Sir Oliver Lodge declarou que ele provaria a existência da vida após a morte, fazendo aparições públicas às pessoas vivas após, digamos, a sua partida para o plano espiritual. De facto, caros amigos e ouvintes, a vida continua. O nome da nossa rubrica, complemento do Conversas Afinadas da Anélia. E para terminarmos agora de forma mais calma, uma pequena mensagem para meditarmos, porque precisamos, de certa forma, e precisamos mesmo de fazer paragens na nossa vida, no nosso dia-a-dia, para repensarmos nossas atitudes, as nossas escolhas, para entrarmos no clima de mais harmonia e de paz. Logo, a meditação, a oração, a prece são fatores essenciais para esta mudança, para esta calma que falta no mundo. Então, Joana de Ângeles, através do livro Vida Feliz, diz-nos o seguinte: a inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação, e persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Caros amigos ouvintes, invejar não é querer ter o que os outros têm, isso é cobiça. Invejar é não querer que os outros sejam felizes. É muito mais, digamos, muito mais pernicioso. Eu não sou feliz, logo o outro também não pode ser. Essa é a inveja. Cuidemos desse sentimento que traz nefastas consequências. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, chegamos ao fim. de mais este pequeno programa, complemento, como já disse, do Conversas Afinadas. Desejo a todos vós um excelente restante fim de semana para recarregarem baterias, para a semana que se avizinha de trabalho, estudo, convívio, que estudemos cada vez mais, que abramos a nossa mente, que modifiquemos, trabalhemos os nossos preconceitos e abramos a nossa mente a conceitos novos. Não nos fechemos em nós. Ninguém sabe tudo. Somos todos juntos. Fatias, somos pequenos pedaços da verdade. Somos todos juntos que construiremos uma verdade mais absoluta. Discutamos, façamos perguntas. A Associação Espírita de Cheirense, na Canada da Luciana, número 8A, tem as suas portas abertas todas as terças-feiras, às 20 horas, para palestras públicas, que são gratuitas, pois Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. E na doutrina espírita, tudo é feito dessa forma, pois tudo nos foi dado de forma gratuita e nós doamos e explanamos, explicamos através de palestras também de forma gratuita. Portanto, para todos, muita paz. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que está dentro de nós e não fora. E marcamos encontro para o próximo sábado. Então, até lá.